Boa tarde a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 13 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o embaixador da França nas Nações Unidas, François Delattre, disse que o uso de armas químicas pelo governo da Síria requer uma resposta firme e robusta da comunidade internacional. O antigo diretor da Polícia Federal norte-americana, James Comey, vai publicar um livro onde acusa o presidente dos Estados Unidos de ser desligado da verdade, denunciando uma liderança guiada pelo ego e apoiada em lealdades pessoais. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, Lazada Praia, Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sishon-Oku em Cabu. Também na Guiné-Bissau, presentes na capital Bissau, na Rádio Pijigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é o www.voaportugues.com. E com esta referência VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, Audrey Rodrigues e na produção, Doris Dodson. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. As notícias a esta hora. O embaixador da França nas Nações Unidas, François Delattre, disse hoje que o uso de armas químicas pelo governo sírio requer uma resposta firme e robusta da comunidade internacional. Delattre falava no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reuniu de emergência para discutir a situação na Síria. O embaixador da Rússia, também no mesmo organismo, acusou os países ocidentais de quererem derrubar o governo sírio do presidente Bashar al-Assad. Inspetores da Organização de Proibição de Armas Químicas chegaram, entretanto, à Síria para juntar amostras do ataque à Duma, em que 40 pessoas perderam a vida e centenas foram afetadas pelo que países ocidentais dizem ter sido armas químicas. Após uma reunião do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca disse que o governo americano continua a avaliar as informações provenientes da Síria e a manter conversações com os seus parceiros e aliados. As Nações Unidas alertaram hoje que as necessidades humanitárias na República Democrática do Congo aumentaram de forma significativa durante o último ano e que atualmente 13 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente naquele país africano. O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, afirmou que em Genebra as necessidades aumentaram, ou melhor, afirmou em Genebra que as necessidades aumentaram, apesar de alguns progressos registados ao nível de infraestruturas, do acesso à educação e das taxas de mortalidade infantil e de vacinação. Num vídeo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o principal problema da resposta humanitária é a falta de financiamento. O número de pessoas que precisam de ajuda humanitária duplicou desde o ano passado. O governo do Uganda anunciou esta sexta-feira ter alterado a sua posição, sendo possível que venha a receber 500 africanos que procurem asilo e que se encontrem em Israel. Israel, recorde-se, deseja colocar milhares de africanos, na sua maioria eritreus e sudaneses, que entraram ilegalmente no país. Israel, que acolheu cerca de 40 mil africanos que procuram asilo, na sua maioria da Eritreia e do Sudão, indicou que não podem regressar à origem por receio de conflito ou de repreensão. Muitos chegaram àquele país entre 2006 e 2012. O governo de Israel rejeita que os africanos sejam refugiados, descrevendo-os como migrantes económicos e infiltrados. 13 horas e 34 minutos, continuamos a apresentar o noticiário. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou que mais de 1000 crianças foram sequestradas no noroeste da Nigéria pelo grupo islâmico Boko Haram desde 2013. O representante do Unicef no país, Mohamed Malik Fall, lembrou na véspera do quarto aniversário do sequestro das 276 raparigas da escola de Chibok, que se assinala amanhã, que mais de uma centena ainda continuam no cativeiro. Estes ataques repetidos contra crianças em escolas são inadmissíveis. As crianças têm direito à educação e proteção e a sala de aula deve ser um lugar no qual estejam a salvo, afirmou Fall. O Unicef indicou também que, nesse período, pelo menos 2.295 professores foram assassinados e mais de 1.400 escolas destruídas, das quais a maioria continua sem funcionar. O antigo diretor da Polícia Federal norte-americana, James Comey, vai publicar um livro onde acusa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ser desligado da verdade, denunciando uma liderança guiada pelo ego e apoiada em lealdades pessoais. O livro, que contém declarações e acusações fortes contra Trump, surge 11 meses depois do afastamento do Comey da direção do FBI. Donald Trump afastou Comey da chefia do FBI em maio de 2017, desencadeando uma disputa no Departamento de Justiça que levou à nomeação de Robert Mueller como conselheiro especial para investigar a alegada interferência russa durante as últimas eleições presidenciais aqui dos Estados Unidos. Mueller está também a investigar uma possível obstrução à justiça por parte de Trump e as razões que levaram à demissão de Comey. A antiga presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique foi acusada de desvio de fundos pela direção interina da organização, que apresentou queixa ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, que é o SERNIC. A notícia avançada pelo seminário moçambicano Savana diz que a queixa sustenta que a antiga presidente da Liga dos Direitos Humanos ordenou à responsável do Departamento Financeiro, Teresa de Souza, o pagamento de rendas alegadamente fictícias por uma casa do seu marido Marcolino Mahumane entre agosto de 2013 e julho de 2014. Na altura, a Liga já tinha escritórios próprios e o esquema custou à organização $14 mil. Ainda de acordo com a mesma fonte, a líder Alice Mabota terá autorizado o pagamento de $14 mil, ou melhor, $10 mil em salários ao marido, que não trabalhava para aquela organização. Antes, em 2008, ainda segundo a acusação, Alice Mabota e Teresa de Souza apropriaram cerca de 1 milhão e 600 mil meticais da venda de um imóvel que havia adquirido sob pretexto de que era para a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. A queixa cita ainda que Mabota vendeu outro imóvel da organização no distrito de Marroquém, perto de Maputo, doado pela organização não-governamental suíça Helvetas, pelo qual, antes da venda, Mabota e Souza terão cobrado rendas indevidas no valor de 540 mil meticais. Todo o património da Liga foi devidamente registado e existe, respondeu a antiga líder da Liga dos Direitos Humanos, que catalogou as acusações de má fé. 13 horas 38 minutos. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, a falar de Moçambique, onde mais de uma tonelada de pontas de marfim, misturado com plástico para reciclagem, foi apreendida esta quinta-feira pelas autoridades alfândegas no porto de Maputo. As autoridades, no entanto, dizem que ainda não há detidos, mas adiantam que a mercadoria fora embalada em Beriluan, sul de Maputo, e tinha como destino o Camboja, na Ásia. Alfredo Júnior.
Informações avançadas pelo assessor de imprensa das alfândegas de Moçambique, Fernando Tinga, dão conta que as pontas de marfim estavam misturadas num dos 6 caminhões que transportavam matéria-prima para a fabricação de plástico.
Fez-se uma fiscalização a 6 contentores de uma empresa registrada em Moçambique, que tinha declarado a exportação de resina de propileno, portanto, uma substância que é usada na produção de artigos plásticos. A exportação foi declarada com destino para o Camboja. A primeira informação que nós verificamos é que, ao se abrir os contentores, verificou-se que nós temos produtos recicláveis, produtos plásticos recicláveis. Normalmente, produtos, falamos aqui de garrafas plásticas, são usadas e depois podem ser recicladas, incorporadas no processo seguinte de fabricação de plástico. E não encontramos a resina que foi declarada na exportação. Mas o mais agravante é que num dos contentores, num dos 6 contentores, encontramos peças de marfim. A lei moçambicana proíbe a exportação de marfim e de suas obras.
Ainda sem detidos na operação, as autoridades prometem prosseguir com as investigações.
Neste momento estamos a fazer as devidas investigações por forma a apurar quais são os contornos associados a isto, porque pode ser que por trás disto haja outros elementos que ainda temos que apurar para chegar à conclusão definitiva sobre qual é a proveniência deste produto, qual é o destino verdadeiro, quem são os envolvidos e um outro conjunto de perguntas que poderão ser respondidas com a nossa investigação.
Borja Mir, do Centro de Integridade Pública, elogia o trabalho efetuado pelas alfândegas e espera que se esclareça e se responsabilize os autores do crime ambiental.
A minha expectativa é que nos próximos dias haja resultados dessa operação, que haja esclarecimento, que é um proprietário da mercadoria, que é o mais importante. A empresa que estava a importar tem donos, então tem que haver responsabilização nos termos da lei. E também as autoridades devem reforçar a vigilância no sentido de que é muito estranho. É bom que a pressão tenha sido feita, mas é estranho que essa pressão só tenha sido feita no porto, a faltar o último momento para a mercadoria ilícita embarcar. Então, a mercadoria veio de estrada, desde o ponto do abate dos elefantes, do empacotamento, até chegar ao porto. Então, isso significa que deve haver reforço também na fiscalização.
Os contentores eram oriundos de Beloane, na província de Maputo, e tinham o Camboja como destino, declarado segundo a autoridade tributária. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, a Comunidade Económica da África Ocidental, reúnem amanhã em Lomé, a capital do Togo, com políticos guineenses. Na agenda, o cumprimento do Acordo de Conakry, assunto seguido de perto por Lassana Kassama.
A situação política interna da Guiné-Bissau deve ser um dos pontos em análise e justamente sobre o atual cenário político com o fim da legislatura. Já este mês, o PAGC e o PRS conseguiram, através de um requerimento conjunto, convencer a mesa do Parlamento para marcar uma sessão extraordinária. Informações disponíveis apontam que a eleição do novo corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições, visando o próximo escrutínio eleitoral e a eventual prorrogação da legislatura para mais algum tempo, com o objetivo de rever algumas legislações, deverão constituir pontos da agenda da sessão em perspectiva. Mas para Luís Petit, consultor jurídico, a eventual prorrogação da legislatura por parte do Parlamento seria um ato inconstitucional.
Fazer a prorrogação da legislatura, por qualquer via que seja, não é legal, não é constitucional. Qualquer tentativa nesse sentido, então, seria inconstitucional. O que significa que todos os atos praticados por autoridade no momento que detém o poder que foi prorrogado nessa condição, então todo o ato praticado será um ato inconstitucional.
De lembrar que não é a primeira vez que a Guiné-Bissau ensaia uma prorrogação da legislatura. Aconteceu na era de Nino Vieira, em 2008, enquanto Martinho Ndafakabi era chefe do governo e Francisco Benante, presidente da Assembleia Nacional Popular. Uma tentativa que viria a ser declarada inconstitucional por parte do Supremo Tribunal de Justiça. Ora, sobre a eleição do novo corpo dirigente da CNE, Luís Petit considera, por outro lado, que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular apresenta-se como uma possível saída legal.
Ainda por via da Assembleia Nacional Popular, Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, esta é possível, por via da Comissão Permanente, poder tomar algumas decisões importantes, neste caso, por exemplo, de nomeação do corpo diretivo da Comissão Nacional de Eleições, justamente para organizar as eleições. Agora, se for numa situação de reunir a plenária e tudo, fora do quadro legal, isso quer dizer, fora do período da legislatura, isso já é uma situação de ilegalidade, o que não pode ser.
O fim da legislatura suscita novos exercícios políticos e legislativos na Guiné-Bissau. O nosso convidado era Luís Petit, consultor jurídico guineense. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E nós continuamos em Bissau, onde dois cidadãos brasileiros foram detidos no aeroporto internacional Oswaldo Vieira com cocaína no estômago, revelou a polícia judiciária. As autoridades não revelaram se eles terão passado por algum país depois de terem saído do Brasil. Os dois cidadãos em referência são um homem e uma mulher com cerca de 30 anos de idade e estão detidos e serão apresentados ao tribunal assim que acabarem de expulsar a cocaína que ainda têm no estômago. Três outros cidadãos do Brasil foram presos também na semana passada com droga também provenientes do Brasil. 13 horas e 45 minutos, a partir de Washington, Voz da América. um centro regional de liderança da cultura de mandioca da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADAC, será criado na província de Malanje, isto em Angola, para garantir o reforço da segurança alimentar das populações desta região africana. O nosso colaborador Isaías Soares tem os detalhes do campo de produção desta iniciativa, apoiada pelo Banco Mundial.
O campo experimental do Programa de Produtividade Agrícola para a África Austral, em Malanje, deverá empregar novas tecnologias para a multiplicação de novas variedades de mandioca isenta de doenças e resistentes à praga e permitir melhorias no rendimento da produção das famílias camponesas e criar excedentes para o fomento do referido tubérculo no mercado da SADEC. O coordenador do Programa de Produtividade Agrícola da África Austral, Moniz Paulo Mutunda, apresentou o projeto ao governo da província de Malanje, através do Ministério da Agricultura e Florestas e parceiros.
Esse WAPSA visa aprimorar a geração e disseminação de tecnologias dentro do país e entre os países onde esse projeto vai ser realizado, entre os participantes desse projeto, através do fortalecimento de capacidades dos sistemas nacionais de investigação e desenvolvimento e do reforço da colaboração regional através de um apoio da colaboração regional em investigação agrária e disseminação de tecnologias.
O Centro Regional da Mandioca em Malanje ocupará a instalação do então Programa de Desenvolvimento das Culturas Alimentares da Região Norte, PRODECA, no Polígono Florestal, mas a sua criação será antecipada pela realização de um workshop nesta cidade.
Andamos a nível da região, Uíge, Malanje, Luanda, no caso do Mazoso, e escolheu-se Malanje para liderar esse centro de mandioca a nível da região. O objetivo dessa reunião e workshop que teremos aqui em Malanje é mais ou menos criar as bases de elaboração do plano de ação dessas salvaguardas.
Coordenador do Programa de Produtividade Agrícola para a África Austral, Moniz Mutunda. A cultura da mandioca em Angola supera a do milho, que comandava a produção, comercialização e consumo antes do conflito armado que assolou o país, influenciado pela ajuda humanitária internacional, essencialmente a base de cereais. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. A Angola lidera a produção de mandioca no âmbito do Programa de Produtividade Agrícola para a África Austral, APSA. Malau lidera a produção de milho, Moçambique a de arroz, Zâmbia de leguminosas e o Lesoto de hortofrutícola. Nesta sexta-feira, a empresária angolana Isabel dos Santos, considerada pela revista Forbes a mulher mais rica de África, participa numa conferência da Universidade de Yale, uma das mais privilegiadas aqui dos Estados Unidos. As reações à sua presença não se fizeram esperar, e a quem não a reconhece como empreendedora, mas a Associação para a Paz e Desenvolvimento da África, da Yale, mantém a conferência, embora se tenha demarcado das atividades da empresária angolana.
No ano passado, a Associação para a Paz e o Desenvolvimento da África da Universidade de Yale convidou a filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos para a sua conferência anual sobre a paz e desenvolvimento no continente, também sobre a diáspora africana, a realizar-se nesta semana. Além de Isabel dos Santos, outros 13 palestrantes vão falar sobre temas de identidade, democracia, negócios, tecnologia e sustentabilidade. O pastor Ivan Mawarire, líder religioso do Zimbábue e forte crítico do regime de Robert Mugabe, é o segundo orador principal. A presença de Isabel dos Santos, no entanto, provocou críticas de estudantes que nas redes sociais a acusaram de não ser empresária ou ativista, mas sim parte de um sistema corrupto em Angola. Numa das mensagens, apelava-se aos que forem à conferência para fazerem perguntas sobre as suas atividades e que Isabel dos Santos apresenta alguns recibos. Fim de citação. A Associação para a Paz e Desenvolvimento Africano de Yale reagiu dizendo que, embora a sua presença seja uma componente da conferência, não é um aval dela às atividades de Isabel dos Santos. Justin Peirce, professor do Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge e especialista em Angola, disse à Voz da América que os angolanos estão conscientes de que a riqueza da família dos Santos, especialmente de Isabel dos Santos, veio de ligações políticas e não de empreendedorismo.
She wouldn't have acquired her financial assets and the businesses that she controls.
Para aquele professor, há muitos empresários africanos que começaram do nada e que poderiam inspirar os estudantes, mas tal não acontece com Santos.
Unfortunately, Isabel dos Santos is not a good example of this. She's clearly somebody who's become wealthy because of her political connections.
Infelizmente, Isabel dos Santos não é um bom exemplo disso, acrescentou Justin Peirce, para quem, embora tenha o direito de falar quando e onde quiser, tornou-se rica devido às suas ligações políticas concluiu aquele professor. Isabel dos Santos profere a sua palestra às 19 horas locais de hoje.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas reuniu hoje de emergência em Nova Iorque para discutir a situação na Síria, onde ameaças de um ataque por países ocidentais fez subir a tensão com a Rússia, um dos aliados do governo de Bashar al-Assad. João Santarita.
A reunião foi convocada no meio de declarações contraditórias sobre a resposta dos países ocidentais ao alegado incidente com armas químicas na Síria. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que não deve haver precipitação em se lançar uma ação militar na Síria, mas acrescentou que se chega a um ponto em que tem que se fazer algo. Falando a jornalistas, Haley disse que qualquer precipitação pode resultar num erro. Ao mesmo tempo, o presidente francês Emmanuel Macron parece ter voltado atrás com declarações que indicavam um ataque iminente contra alvos na Síria. A presidência francesa disse num comunicado que Macron telefonou ao presidente russo Vladimir Putin, a quem disse que quer que o diálogo entre a Rússia e a França continue e se intensifique para se trazer a paz e estabilidade à Síria. Ontem, Macron tinha afirmado que o seu governo tinha provas de que o governo sírio tinha usado armas químicas para o ataque contra Duma. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cujo país pertence à NATO, mas tem estado a coordenar ações na Síria com a Rússia, disse hoje que tudo indica que as tensões diminuíram e que prosseguem conversações. Erdogan esteve em contacto telefónico com o presidente americano Donald Trump e com o presidente russo Vladimir Putin, mas desconhecem-se pormenores concretos desses contactos. Anteriormente, a guerra de palavras tinha se intensificado com avisos de Moscovo de que ações militares na Síria por parte de países ocidentais poderiam levar à guerra com a Rússia. Na ONU, jornalistas perguntaram ao embaixador russo Vasily Nebenzia se uma ação militar do Ocidente poderia levar à guerra.
We cannot exclude any possibilities, unfortunately, because we saw messages.
Infelizmente, não podemos excluir qualquer possibilidade, porque vimos as palavras que vieram do Washington. Eram muito belicosas.
They were very bellicos.
Benzia acrescentou que Moscou estava profundamente preocupada com o que chamou de escalada perigosa na Síria.
Hope that there will be no point of no return.
Esperemos que não se chegue a um ponto em que não se pode voltar atrás. Esperemos que os Estados Unidos e os seus aliados evitem envolver-se numa ação militar contra um Estado soberano. Eram palavras do embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia. Aqui em Washington, o secretário de Defesa, Jim Mattis, numa reunião do Comitê das Forças Armadas da Câmara dos Representantes, disse que qualquer retaliação contra o ataque com armas químicas tem que ter em conta a visão estratégica de como se evitar que a retaliação leve a uma maior guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse entretanto que o alegado ataque com armas químicas na Síria foi fabricado. Investigadores da ONU sobre crimes de guerra apelaram às autoridades relevantes para preservarem todas as provas encontradas no local do ataque.
O governo do Uganda anunciou esta sexta-feira ter alterado a sua posição, sendo possível que venha a receber 500 africanos que procuram asilo e que se encontram em Israel. Trabalho de Halima Atuman, aqui com Paulo Oliveira.
Moussa Assouenou, ministro da Assistência dos Refugiados, reconheceu o pedido de Israel durante uma conferência de imprensa.
The State of Israel, working with other refugee managing organizations, has requested Uganda to allow about 500 refugees.
O Estado de Israel, em colaboração com outras organizações de refugiados, solicitou ao Uganda que autorize que cerca de 500 refugiados de descendência eritreia e sudanesa sejam recolocados pela Uganda. O governo e o Ministério estão a considerar positivamente o pedido. A Agência da ONU para os Refugiados indicou que cerca de 4 mil africanos que procuram asilo deixaram voluntariamente Israel para o Uganda e o Ruanda desde 2013, países que continuam a recusar. Falando aos jornalistas nesta sexta-feira, a Coero desmentiu a existência de qualquer acordo secreto entre o Uganda e o Israel sobre o assunto. A mesma fonte referiu que os 500 lugares presentemente a serem debatidos serão rigorosamente escrutinados.
We are processing. The eligibility committee is standing by just to receive the first batch.
A Comissão está preparada para receber os primeiros pedidos e vamos processá-los, e aqueles que preencham os critérios vão certamente receber imediatamente asilo. Não forneceu mais detalhes, embora tenha parecido indicar que as transferências para a Uganda sejam voluntárias. Israel, que acolheu cerca de 40 mil africanos que procuraram asilo, na sua maioria da Eritreia e do Sudão, indicou que não podem regressar à origem por receio de conflito ou de repressão. Muitos chegaram a Israel entre 2006 e 2012. O governo de Israel rejeita que os africanos sejam refugiados, descrevendo-os como migrantes económicos e infiltrados. Em janeiro, Israel emitiu um ultimado no sentido de que os homens solteiros do grupo aceitem um pagamento em dinheiro, um bilhete de avião ou enfrentem detenção e deportação. O plano do governo de Israel para as deportações forçadas no mês de abril foi suspenso por uma ordem do Supremo Tribunal Israelita. Para a Uganda, acolher os que procuram asilo pode ser um assunto crítico. O país já acolhe mais de 1 milhão e 400 mil refugiados, que na maioria fugiram nos últimos dois anos de conflitos no vizinho Sudão do Sul e da República Democrática do Congo.
13 horas e 56 minutos, Voz da América, e agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid, atual bicampeão europeu, vai ter pela frente o Bayern de Munique. Bayern está nas meias finais pela sétima vez nas últimas 9 épocas, está a tentar alcançar a final pela primeira vez desde 2013, quando ganharam a competição. Bayern chega às meias finais após eliminar outra equipa espanhola, o Sevilha. Real Madrid está nas meias finais pela 8ª vez consecutiva. Há quem diga que esta é a final antecipada. Na outra meia final, temos pela frente Liverpool e Roma. São os imprevisíveis. Liverpool eliminou Manchester City, Roma, o Barcelona. Liverpool está nas meias-finais pela primeira vez em 10 anos. Roma não vai às meias-finais desde 1984. Pormenor curioso desta eliminatória é que o grande avançado do Liverpool, Mohamed Salah, regressa a Roma para defrontar o clube que o vendeu em junho do ano passado. Não tinha categoria suficiente, aparentemente. Salah, entretanto, no Liverpool, tornou-se um dos jogadores grandes desta época. Tem 38 golos. Foi escolhido o jogador africano do ano. Há quem lhe chame o Messi africano. A primeira mão é nos dias 24 e 25 de abril, a segunda mão nos dias 1 e 2 de maio. É marcar já lugar em frente à televisão. Também já temos sorteio da Liga Europa e aí o grande jogo é aquele entre o Arsenal e o Atlético Madrid. Arsenal ontem apanhou susto. Depois de derrotar o CSKA de Moscovo na primeira mão por 4-1, estava a perder por 2-0 a 15 minutos do fim. Sofriam mais um golo e iam-se embora, mas deu a volta ao resultado numa altura em que o CSKA procurava esse terceiro golo. Arsenal marcou dois golos nos últimos 15 minutos, 2-2, quem passa é o Arsenal. Atlético Madrid eliminou o Sporting de Portugal, apesar de ter perdido em Lisboa por 1-0. Tinha ganho a primeira mão por 2-0. A outra meia-final põe frente a frente Marselha e Salzburgo. Marselha eliminou o Leipzig, quem venceu ontem por 5-2, depois de perder a primeira mão por 1-0. A sensação foi dada pelo Salzburgo, que depois de perder a primeira mão em Itália com o Lazio por 4-2, ontem estava a perder por 1-0, o que indicava adeus, mas esteve a perder apenas por um minuto, igualando assim aos 56, e depois em 4 minutos marcou 3 golos, 72, 74, 76... Arrivederci, tchau tchau Lazio, primeira mão a 26 de abril, segunda a 3 de maio. Quem ficou a chorar ontem, como já referimos, foi o Sporting de Portugal, que apesar de vencer o Atlético de Madrid por 1-0, foi eliminado. Sporting em terceiro lugar no campeonato português, corre o risco de no próximo ano não entrar automaticamente para a Liga dos Campeões, porque de Portugal só entram dois. Depois de ganhar a Taça da Liga, pode ainda ganhar a Taça de Portugal. O que é mais importante para o treinador Jorge Jesus? A Taça de Portugal ou o segundo lugar no campeonato?
E com estas notas sobre o desporto com João Santarita, chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte, que entre outras páginas tem o destaque para as artes que vão hoje a Cabo Verde com o Eugênio Teixeira. Um grande abraço do Amães Miguel e votos de um ótimo final de semana.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:30 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 25 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, a Rússia sustenta que o ataque na Síria foi encenado. Mais de 1000 crianças sequestradas pelo Boko Haram desde 2013. 13 de abril de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Mais uma tonelada de marfim misturada com plástico para reciclagem foi apreendida ontem, quinta-feira, pelas autoridades das alfândegas do Porto de Maputo. As autoridades dizem que ainda não há detidos, mas adiantam que a mercadoria fora embalada no sul de Maputo e tinha como destino o Camboja, na Ásia. Alfredo Júnior.
Informações avançadas pelo assessor de imprensa das alfândegas de Moçambique, Fernando Tinga, dão conta que as pontas de marfim estavam misturadas num dos 6 caminhões que transportavam matéria-prima para a fabricação de plástico.
Fez-se uma fiscalização a 6 contentores de uma empresa, registrada em Moçambique, que tinha declarado a exportação de resina de propileno, portanto, uma substância que é usada na produção de artigos plásticos. A exportação foi declarada com destino para o Camboja. A primeira informação que nós verificamos é que, ao se abrir os contentores, verificou-se que nós temos produtos recicláveis, produtos plásticos recicláveis. Normalmente, produtos, falamos aqui de garrafas plásticas, são usadas e depois podem ser recicladas, incorporadas no processo seguinte de fabricação de plástico. E não encontramos a resina que foi declarada na exportação. Mas o mais agravante é que num dos seis contentores, encontramos peças de marfim. A lei moçambicana proíbe a exportação de marfim e de suas obras.
Ainda sem detidos na operação, as autoridades prometem prosseguir com as investigações.
Neste momento estamos a fazer as devidas investigações por forma a apurar quais são os contornos associados a isto, porque pode ser que por trás disto haja outros elementos que ainda temos que apurar para chegar à conclusão definitiva sobre qual é a proveniência deste produto, qual é o destino verdadeiro, quem são os envolvidos e um outro conjunto de perguntas que poderão ser respondidas com a nossa investigação.
Borges Nhamir, do Centro de Integridade Pública, elogia o trabalho efetuado pelas alfândegas e espera que se esclareça e se responsabilize os autores do crime ambiental.
A minha expectativa é que nos próximos dias haja resultados dessa operação, que haja esclarecimento, que é um proprietário da mercadoria, que é o mais importante. A empresa que estava a importar tem donos, então tem que haver responsabilização nos termos da lei. E também as autoridades devem reforçar a vigilância no sentido de que é muito estranho. É bom que a pressão tenha sido feita, mas é estranho que essa pressão só tenha sido feita no porto, a faltar o último momento para a mercadoria ilícita embarcar. Então, a mercadoria veio de estrada, desde o ponto do abate dos elefantes, do empacotamento, até chegar ao porto. Então, isso significa que deve haver reforço também na fiscalização.
Os contentores eram oriundos de Beloluane, na província de Maputo, e tinham o Camboja como destino, declarado segundo a autoridade tributária. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Conselho de Segurança da ONU reuniu hoje em Nova Iorque de emergência para discutir a situação na Síria, onde ameaças de um ataque por países ocidentais fez subir a tensão com a Rússia, um dos aliados do governo sírio, João Santa Rita.
A reunião foi convocada no meio de declarações contraditórias sobre a resposta dos países ocidentais ao alegado incidente com armas químicas na Síria. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que não deve haver precipitação em se lançar uma ação militar na Síria, mas acrescentou que se chega a um ponto em que tem que se fazer algo. Falando a jornalistas, Haley disse que qualquer precipitação pode resultar num erro. Ao mesmo tempo, o presidente francês Emmanuel Macron parece ter voltado atrás com declarações que indicavam um ataque iminente contra alvos na Síria. A presidência francesa disse num comunicado que Macron telefonou ao presidente russo Vladimir Putin, a quem disse que quer que o diálogo entre a Rússia e a França continue e se intensifique para se trazer a paz e estabilidade à Síria. Ontem, Macron tinha afirmado que o seu governo tinha provas de que o governo sírio tinha usado armas químicas para o ataque contra Duma. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cujo país pertence à NATO, mas tem estado a coordenar ações na Síria com a Rússia, disse hoje que tudo indica que as tensões diminuíram e que prosseguem conversações. Erdogan esteve em contacto telefónico com o presidente americano Donald Trump e com o presidente russo Vladimir Putin, mas desconhecem-se pormenores concretos desses contactos. Anteriormente, a guerra de palavras tinha-se intensificado com avisos de Moscovo de que ações militares na Síria por parte de países ocidentais poderiam levar à guerra com a Rússia. Na ONU, jornalistas perguntaram ao embaixador russo Vasily Nebenzia se uma ação militar do Ocidente poderia levar à guerra.
We cannot exclude any possibilities, unfortunately, because we saw messages.
Infelizmente, não podemos excluir qualquer possibilidade, porque vimos as palavras que vieram do Washington. Eram muito belicosas. Benzia acrescentou que Moscou estava profundamente preocupada com o que chamou de escalada perigosa na Síria.
Hope that there will be no point of no return.
Esperemos que não se chegue a um ponto em que não se pode voltar atrás. Esperemos que os Estados Unidos e os seus aliados evitem envolver-se numa ação militar contra um Estado soberano. Eram palavras do embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia. Aqui em Washington, o secretário de Defesa, Jim Mattis, numa reunião do Comitê das Forças Armadas da Câmara dos Representantes, disse que qualquer retaliação contra o ataque com armas químicas tem que ter em conta a visão estratégica de como se evitar que a retaliação leve a uma maior guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse entretanto que o alegado ataque com armas químicas na Síria foi fabricado. Investigadores da ONU sobre crimes de guerra apelaram às autoridades relevantes para preservarem todas as provas encontradas no local do ataque.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Passamos agora à nossa habitual revista económica. Começamos em Angola, onde a taxa de inflação voltou a subir entre fevereiro e março, com o acumulado dos últimos 12 meses a permanecer acima dos 20%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. O relatório mensal do Instituto revelado hoje indica que o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,44% em março, contra 1,26% de fevereiro e 1,47% de janeiro. Ainda assim, este registro contrasta com o pico mais recente de 2017, entre setembro e outubro, período em que os preços em Angola aumentaram 2,39%. Ainda em Angola, a crise económica e financeira que afeta o país desde finais de 2014 poderá levar à falência de mais 1.600 empresas, depois de 576 terem fechado já as suas portas, revelou hoje também o Instituto Nacional de Estatísticas. O ramo do comércio foi o mais afetado. O governo de Cabo Verde criou uma taxa para financiar a segurança marítima e assegurar a prestação de serviços de qualidade a nível de controlo e gestão de tráfego marítimo. O anúncio foi feito pelo governo, que diz que a taxa será cobrada aos navios que atraquem nos portos cabo-verdianos. Em 2017, registaram-se nos portos de Cabo Verde 1.329 movimentos de navios de longo curso e mais de 5.000 movimentos de navios de cabotagem. Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos desceram na semana passada em 9 mil e ficaram em 233 mil, em níveis que não eram registados desde 1974, informou o Ministério do Trabalho. As previsões dos analistas apontavam para 230 novos mil pedidos. Os mercados de ações na China recuaram nesta sexta-feira com exportações mais fracas do que o esperado em março, retomando as preocupações com a saúde da segunda maior economia do mundo em meio ao aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,70%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,65%. A Bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, depois dos bancos JP Morgan Chase e Citigroup terem anunciado uma subida dos lucros graças à redução de impostos recentemente aprovada nos Estados Unidos. À meio da manhã, o índice Dow Jones subia 0,45% e o Nasdaq avançava 0,47%.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A partir da próxima segunda-feira, a capital de Cabo Verde recebe mais uma edição do Atlantic Music Expo, AME. Certame que reúne mais uma centena de músicos, produtores e empresários de vários países. Nesta edição de artes e entretenimento da Voz da América, o nosso correspondente da cidade da Praia, Eugênio Teixeira, faz uma antevisão do evento em conversas com o responsável pela organização, o produtor Gugas Veiga, e os músicos Josimar e Bob Mascarenhas.
A cidade da Praia, a capital cabo-verdiana, recebe mais uma edição do Atlantic Music Expo, AME, de 16 a 19 deste mês de abril. E o produtor Gugas Veiga está na organização. Em termos de cartaz, como é que estamos para este ano?
Sim, o cartaz é um cartaz forte. São artistas que não são muito conhecidos do público cabo-verdiano, porque os internacionais, porque são artistas que estão a crescer e que vêm para aqui exatamente para serem vistos, para serem ou assinarem contratos ou terem espetáculos para os produtores que estão cá, para os verem e para eles continuarem a sua caminhada.
Pode-nos destacar alguns?
Sim, eu destacava um grande artista que é africano, que chama-se Jupiter. Ele atua na terça-feira, ele é muito forte. Há um outro grupo também que também chama-se Afrotonics. Há um outro que é argelino, que é o Saidi Mazalda. Mas temos vários artistas de várias nacionalidades, português, do Canadá, do Senegal, das Ilhas Reunião. Então eu acredito que da China também, um grupo da China, acredito que vamos ter boa qualidade e boa música. E para além disso, os artistas nacionais, temos também bons nomes que foram selecionados pelo júri internacional, como o Romeu de Lourdes, que lançou um disco há pouco tempo, o Bob Mascarenhas já tem algum nome no mercado, o Josimar de Pina, que está a começar e que pretende gravar, que tem muito talento. A Rosa Mestre, da Ilha do Sal, que há muito tempo não pisa os palcos de Cabo Verde, que vem dos Estados Unidos para isso. A Josie Santos, que é uma jovem cabo-verdiana que gravou há pouco tempo e que reside na Holanda. Então temos uma variedade de artistas e de estilos musicais que eu acredito que o AME vai ter muita qualidade.
Vale a pena a organização do AME?
Sem dúvida, é muito cansativo, muito estressante fazer um AME desta forma, com praticamente 50% do orçamento dos orçamentos anteriores, mas vale a pena, porque o AME é um centro, é um mercado para o negócio da música, e para Cabo Verde o AME representa muito. A nível financeiro vai ficar muito dinheiro aqui em Cabo Verde, principalmente na cidade da Praia. O AME já representa uma instituição cultural em Cabo Verde, e há pessoas que estão a programar agora as suas férias para vir nessa semana para assistir ao AME e ao Creole Jazz. É muito cansativo, muito estressante, sobretudo quando nós trabalhamos com pouco dinheiro, mas nós acreditamos que vale a pena, principalmente nós que estamos na área da produção musical, nós acreditamos que vale a pena continuar a ter Cabo Verde como um centro do mundo do negócio da música, porque é isso que vai acontecer durante a próxima semana aqui.
Vai ser uma semana de muita música, muitas atividades culturais, porque o AME e depois também o Creole Jazz Festival.
É verdade. O Creole Jazz também, que tem um grande cartaz. Mas eu queria só complementar em relação ao AME. O AME não será só showcase, não é? Temos as atuações de durante o dia no palácio, que chamamos de daycase. Os showcases são à noite, das 6 à meia-noite, e temos showcase de DJ, que é da meia-noite e meia às 3 da manhã. Mas também vamos ter conferências, que vão permitir conferências e workshops, que vão permitir aos delegados cabo-verdianos e estrangeiros conhecer mais sobre o negócio da música. Então, vamos falar sobre o marketing digital, vamos falar como se preparar para fazer uma turnê, vamos falar como ser um artista independente no mundo do hip-hop. Então, acreditamos que vai ser muito interessante para toda a gente. E, para além disso, nós vamos ter também vários produtores cá, de grande renome mundial, que organizam festivais, que têm produtoras. As maiores editoras do mundo, a Sony e a Universal, vão estar cá. Então, temos o one-on-one meeting, que é a possibilidade de, durante 15 minutos, tu marcares e encontrares com um profissional que tu pretendes falar e mostrar aquilo que é o teu produto e quem são os teus artistas e o teu trabalho, o teu talento. Então, eu acho que, no total, temos tudo para ter sucesso. Vamos ter cerca de 30 atuações. Vamos ter também as marchas da Alfama, a marcha da Alfama cedida pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Câmara da Praia e com o Crioulo Jazz. Também pela primeira vez vão desfilar aqui para nós. Portanto, eu acho que vai ser positivo e que, a partir de domingo, vamos sentir realmente a mudança e o amor pela música aqui no ar na cidade da Praia.
Josimar Gonçalves, um músico natural de São Vicente, vai estar no AM deste ano. Para si, o que representa atuar no AM?
Atuar no AM, acho que são portas e janelas que podem se abrir, não só para encontrar patrocinadores ou para fazer shows, digamos assim, fazer a digressão da minha música. Não depende só dos que vão estar presentes, depende muito mais de mim, para fazer de tudo para conseguir algum patrocinador ou então um produtor, concertos.
Então vais agarrar com unhas e dentes essa oportunidade?
Eu posso dizer que eu já agarrei, porque só de ter a oportunidade de fazer um showcase, que somos muitos, já estou agarrado, digamos assim.
Fala-nos um pouco de si como um músico.
Como músico, eu gosto muito de música tradicional de Cabo Verde, mas eu vario o meu repertório com músicas brasileiras, portuguesas, posso dizer comerciais. Já fiz dois trabalhos, uma morna, agora vou lançar, até no final de abril, vou lançar mais um single. Gosto muito da música, vivo só da música e eu sou um pouco persistente naquilo que eu quero. Nunca desisto.
E, de uma forma geral, como é que analisas o panorama musical cabo-verdiano atualmente?
Não está mal e nem está bom, digamos assim. Porque eu acho que está a faltar-nos muito apoio.
Que tipo de apoio?
Escolas de música. Não só para quem consegue pagar, mas também para aqueles que não têm possibilidades. Workshops. Como agora estão a fazer sempre jam sessions. Isso é muito bom, porque já é uma oportunidade de conseguires cantar e tocar de alguma forma.
Há bocadinho falavas que gostas da música tradicional, também um pouco o estilo brasileiro e outros estilos. E eu conversava com Bob Mascarenhas, que também vai atuar no AM deste ano, e ele batia a tónica muito nessa questão de que os jovens não têm dado muita atenção à música tradicional cabo-verdiana. E, segundo ele, e é um facto verídico, foi com a morna e a coladeira que a Cesária Évora levou o nome de Cabo Verde aos quatro cantos do mundo.
O que é que eu sempre digo a todos os meus colegas, aqueles que estão a começar agora, é o seguinte: se repararem, nós conseguimos tocar qualquer música, mas os de fora de Cabo Verde acham que não conseguem tocar. E o que eu digo, não deixe, como é que eu posso dizer, não deixe quando tu saíres de Cabo Verde para apanhares o sentimento da nossa música.
Muito obrigado, boa atuação no AM.
Muito obrigado a eu.
Bob, o que significa para ti participar no AM?
Olha, é uma grande honra ser escolhido para atuar no AM e que este ano, já com dois discos gravados, vou fazer uma seleção para que mostrar o que o povo cabo-verdiano, o que os músicos cabo-verdianos têm para oferecer no mercado do AM. E o mercado do AM é um mercado muito, muito, muito importante para os nossos artistas cabo-verdianos.
Bob, achas que pode ser uma janela de oportunidade para que contactes através de empresários que vêm de fora, para que possas também lançar a tua carreira fora do país?
Sim, é uma grande oportunidade, porque é muito importante isso mesmo, porque vejamos que aqueles empresários, os jornalistas, agências, e não têm, os artistas aqui não têm como chegar perto deles. E com este projeto do AMI, e aí é mais fácil do artista chegar aos agentes da música. E nós só temos que agradecer à organização, sabendo que o Ministério da Cultura disse que não havia o AMI, e então, se não havia o AMI, como é que o artista ia... Como que o artista ia atrás dos produtores? Os produtores, principalmente internacional. E sabemos que em Cabo Verde temos praticamente dois produtores musicais que temos aqui.
Então seria triste não haver a edição do AMI este ano?
Olha, se não houvesse, seria um fracasso. Seria fracasso, não só para os artistas, mas sim também para Cabo Verde.
Fale-nos um pouco de si como artista.
Olha, eu aprendi com o nosso grande mestre, o Orlando Panter. Tudo que eu consegui até agora, fui aprender com ele, e também nesse campo da música já tenho dois discos gravados e um DVD live, e também estou a preparar mais um DVD live. E já fiz vários espetáculos a nível nacional e internacional. E estou muito satisfeito.
Passagem agora para outra música. Vamos ficar com Taylor Swift, Begin Again.
Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turned the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. Expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do. And you throw your head back laughing like a little kid. But I do.
passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 13 de abril de 2018. O embaixador da França nas Nações Unidas, Dalatra, disse que o uso de armas químicas pelo governo da Síria requer uma resposta firme, unida e robusta da comunidade internacional. Ele falava no Conselho de Segurança, que reuniu de emergência para discutir a situação na Síria. O embaixador da Rússia na ONU acusou os países ocidentais de quererem derrubar o governo sírio do presidente Bashar al-Assad. Inspetores da Organização de Proibição de Armas Químicas chegaram, entretanto, à Síria para obter amostras do ataque a Duma, em que 40 pessoas morreram e centenas foram afetadas pelos países ocidentais que dizem ter sido armas químicas. Após a reunião do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca afirmou que o governo americano continua a avaliar as informações provenientes da Síria e a manter conversações com os seus parceiros e aliados. As Nações Unidas alertaram para as necessidades humanitárias na República Democrática do Congo, aumentaram significativamente durante o último ano e que atualmente 13 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente naquele país. O secretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários afirmou que em Genebra que as necessidades aumentaram, apesar de alguns progressos registrados ao nível das infraestruturas, do acesso à educação e das taxas de mortalidade infantil e de vacinação. Num vídeo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o principal problema da resposta humanitária é a falta de financiamento. O governo do Ghana anunciou esta sexta-feira ter alterado a sua posição, sendo possível que venha a receber 500 africanos que procuram asilo e que se encontram em Israel. Israel deseja colocar milhares de africanos, na sua maioria eritreus e sudaneses, que entraram ilegalmente naquele país. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A secretária norte-americana da Segurança Interna, Christiane Nielsen, encontrou-se recentemente com o presidente mexicano Enrique Peña Nieto para debater assuntos de segurança afetando tanto os Estados Unidos como o México. Durante os encontros, a secretária Nielsen e o presidente Peña Nieto debateram as iniciativas para melhorar a segurança da fronteira através de maior colaboração. Centraram as atenções para facilitar a segurança comercial e as viagens entre os dois países. A secretária Nielsen destacou o compromisso do Departamento da Segurança Interna em trabalhar com os seus homólogos mexicanos para combater o crime internacional que afeta tanto os Estados Unidos como o México. Ela acentuou igualmente a importância da parceria, especialmente através da partilha de informações, e agradeceu ao presidente mexicano a ajuda para fomentar uma parceria mais íntima com o departamento durante a sua administração. Para além disso, a secretária Nielsen expressou o seu compromisso de trabalhar com o presidente Peña Nieto para assegurar o rápido e seguro fluxo de bens entre os dois países e manifestou a sua gratidão pelos últimos 5 anos de grande colaboração entre o Departamento de Segurança Interna e a administração de Peña Nieto. O forte relacionamento entre os Estados Unidos e o México e a segura e eficaz travessia de bens é essencial para o sucesso económico dos dois países. Para assegurar isto, os Estados Unidos e o México concretizaram 3 acordos para continuar a cooperação das alfândegas, a pré-inspeção da carga e os programas UCP e salvaguardar a agricultura. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o seu parceiro México para promover a deslocação segura e legítima e o comércio entre as duas nossas nações. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 13 de abril de 2018, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.